Bora continuar aí o nosso estudo da lei mais querida do seu edital, que é a tal da Lei 8.112 de 90, que rege os servidores públicos civis em âmbito federal. Nós vimos algumas coisinhas, porque ó, a 8.112 ela é dividida em vários subtópicos. O seu edital pode vir a lei toda, muito comum, inclusive, ou pode vir trechos. Por isso a gente vai estudando aqui dessa forma. A primeira parte que a gente está estudando ainda é toda a parte introdutória da 8.112. Mas ó, fica tranquilo. Quando chegar no final da lei, eu vou elencar para você os tópicos divididos que nós vimos e eu vou te mostrando qual tópico cai mais, qual tópico cai menos, como o edital pode vir. Mas isso só lá no finalzinho, depois que a gente trabalhou a lei toda, a gente bate esse papo aí. Porque agora nós vamos continuar analisando e vamos falar um pouquinho dos requisitos básicos para a investidura. Porque é o seguinte, a pessoa está ligada, né? Que quando você vai fazer um concurso público, está lá no edital alguns requisitos, ok? Ok, você tem que preencher esses requisitos. Vamos ver que requisitos são esses. A 8.112 elenca um rol básico de requisitos que a pessoa deve preencher para poder ser investido no cargo público. Vamos lá. Olha só, quando a gente fala dos requisitos básicos para a investidura, tem uma mnemonicazinha aqui que vai te ajudar a lembrar desses requisitos, ó. É o seguinte: nasci com nível. Peraí que eu acentuei o N, né? Poxa, aí não. Nasci com nível e aptidão aos 18. Gozei e quitei. Ai, lá vem o professor com putaria. Epa! Putaria não. Putaria didática é totalmente diferente. E ó, eu sei que você tá me chamando meio de burro aí, porque nasci tem um S ali, né? É nasci, não é nasci. Calma, é mnemônica. E quando é mnemônica, nós temos a chamada liberdade poética, ou seja, qualquer barbaridade que eu quiser jogar aqui, tá valendo. Mas essa mnemônica é para te ajudar a lembrar dos requisitos básicos para investidura em um cargo aqui no âmbito da 8.112 de 90. Vem comigo, ó. Vamos lá. Vamos ver quais são esses requisitos básicos. O primeiro que nós temos aqui, seguindo essa ordem, tal. Então aqui é a frasezinha. Agora a gente coloca esses requisitos, ó. O nasci é o de nacionalidade. O nasci é de nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira, lembra que a gente viu? Tanto pode ser brasileiro naturalizado, o estrangeiro em cargos específicos. Então tá bom, agora vamos para o próximo, ó. O nível. É o nível de escolaridade. É o nível de escolaridade exigido para o cargo. Que nível é esse, professor? Ah, depende. Pode ser nível médio, nível superior numa área específica, nível fundamental. Depende do concurso. Você tem que ter um nível de escolaridade exigido. O aptidão. O cabra que deve possuir aptidão física e mental para o desempenho das atribuições do cargo. Ele precisa ter aptidão física e mental para as atribuições do cargo, só que depende um pouco do cargo, né? Cada cargo tem uma certa variação, uma aptidão maior ou menor. Nós temos a idade mínima, que é a idade de 18 aninhos, bem tranquilo, maioridade civil, idade de 18 aninhos. E por último, nós temos a quitação. Opa, peraí que faltou um aqui, ó, o gozei. Né, ah, professora, você vê que estava esquecendo algum. É, o gozo aqui, gozei, que você está pensando porcaria já, né? Ah, gozei, quitei, será que ele foi em algum lugar, né? Aí ele pagou depois, nada a ver. O gozo que eu estou falando aqui, ó, é estar em gozo dos direitos políticos. É estar em gozo dos direitos políticos. Então, caso a pessoa se encontra em alguma daquelas situações de perda ou suspensão dos direitos políticos, já era, cara, ele não pode assumir o cargo público. E aí a última hipótese que nós temos, que é a quitação. Que é a quitação. Ele deve estar quite, então ele tem que ter a quitação com as suas obrigações. Quitação com as suas obrigações eleitorais. E no caso dos meninos, com as obrigações também militares. Então, você que não votou nas últimas eleições, você que era obrigado a fazer a biometria e não fez porque estava com preguiça, não pode assumir o cargo público, vai ter que ir lá regularizar. Fica tranquilo que não é nada de outro mundo, mas tem que ir lá regularizar. Então, ó, nasci com nível e aptidão. Aos 18, gozei e quitei. O nasci de nacionalidade brasileira, o nível de escolaridade para aquele cargo. Então, cada cargo tem um nível de escolaridade diferente. Aptidão. Aptidão física e mental para exercício das atribuições do cargo. A idade mínima de 18 aninhos. Gozo dos direitos políticos. E temos também quitação com as obrigações eleitorais e as obrigações militares. Beleza? Tales, uma pergunta. Quando que eu comprovo isso aí? Eu vou comprovar o preenchimento desses requisitos, mas quando que eu faço isso? Na inscrição do concurso, no dia da prova, tal. Você já sabe. Olha o nome. Requisitos básicos para a investidura. A investidura se dá com a posse. Então, a comprovação do preenchimento desses requisitos que aqui estamos estudando, a comprovação disso aqui é na data da posse. Imagine que às vezes a pessoa fez lá o concurso público e ela não tinha ainda colado o grau para o nível de escolaridade exigido. Não tem problema. Basta que na data da posse ela tenha. Basta que na data da posse esteja tudo regularizado. Então, cuidado, que é na data da posse que precisa ser feito o preenchimento desses requisitos. Essa é a regra. Nós temos algumas exceçõezinhas. Aí é um caso também um pouco mais voltado para agentes públicos. Tipo assim, cargos como magistratura, Ministério Público, tal, aí é na data da inscrição no concurso. Aquela idade mínima exigir, a idade máxima, na verdade, exigida para alguns cargos, tipo Polícia Militar, é na data da inscrição. Mas aí são casos à parte que não vem aqui no âmbito do 8.112. Não trabalhado aqui, ela no tópico de agentes públicos. Mas, professor, só isso? Só isso aqui de requisito? Não! Esses são os requisitos básicos para a investidura. Se a banca falar assim para você, ó, nos termos da Lei 8.112, são requisitos básicos para a investidura, e ela elenca algum requisito que não seja um desses, opa, ó, que não seja, esses requisitos que eu estou apontando aqui com o cotoco, ó, tá vendo, ó? Se não for algum desses requisitos que eu estou apontando aqui com o cotoco, esses aqui não serão requisitos básicos. Então veja bem, requisito básico é só isso aqui. Qualquer outro requisito até pode existir, mas não é requisito básico. Cuidado com a pegadinha, beleza? Então fica de olho. Ele fala ausência de condenação criminal. Pode ser requisito, mas não é um requisito básico, porque requisito básico são apenas esses que nós temos aqui, legal? Vamos colocar isso aí então. Olha só. Outros requisitos, professor, podem ser exigidos? Fazer uma observaçãozinha aqui, ó. Além de todos esses requisitos que nós analisamos, a administração pública pode exigir outros requisitos? Além desses? Pode. Ela pode sim. Ela pode exigir outros requisitos sim. Porque muitas vezes alguns requisitos são decorrentes das próprias atribuições do cargo. São decorrentes das atribuições do cargo. Só que nesse caso, esses requisitos aqui precisam estar previstos em lei. A legislação tem que trazer esses requisitos, como, por exemplo, um exame físico, um TAF, teste de aptidão física, uma idade maior, uma idade máxima, são requisitos que podem ser exigidos, mas não basta o edital inventar isso aí. E claro que são requisitos que devem decorrer das atribuições do cargo, porque às vezes tem alguns editais aí que são meio absurdos. Nossa, tem alguns super famosos. Tinha uma vez um edital de gari que exigia que a pessoa tivesse 32 dentes na boca. Para quê? Ele vai segurar a vassoura com a boca? Não vai. Ele trabalha mordendo os outros? Então, por que tem que ter 32 dentes na boca? Isso aí é requisito discriminatório, não pode, é inconstitucional. Tem cada absurdo, cara. Tinha alguns aí também que são bem famosos, que aí que a mulherada ficava brava e com razão. Teve uma vez um concurso para agente penitenciária feminina que cobrava várias coisas. E tinha um requisito lá que estava assim: é um atestado de boa conduta social, sexual, tal. Eu acho que tava, sabe, deu ruim, porque parecia que eles estavam querendo cobrar tipo assim um atestado de pureza, de virtude. Cara, da onde? Não sabia se, tipo assim, ó, não pode, sabe, ter passeado muito por aí. Da onde vi? Não pode nunca exigir uma coisa dessa. Isso aí é discriminatório. Teve um também que deu um ruim, que tinha lá um concurso, né? Tinha vários requisitos médicos. Também era para guarda civil, no caso, pro cargo feminino. E tava lá, né? Vários requisitos. Pá, 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 pá. E tinha um que tava assim, ó. Ausência de celulite. Como é? Eu não sei que órgão é esse. Eu sei que o pessoal aí é bem exigente, né, cara? Porque, pô, ausência de celulite? Então vai arrumar travesti, porque que jeito, coisa tão normal. E outra, que eles estão querendo nesse órgão aí, velho? Esse órgão aí é meio esquisito. Nossa senhora, a mulherada já ia queimar sutiã na frente do órgão lá, e com toda a razão do mundo. Que absurdo é esse? Não pode. Claro que depois, né, eles corrigiram. Ó, veja bem, era celulitose, que é uma doença. Aí tentaram consertar ali, né, porque ficou feio. Tudo requisito absurdo, não pode. Os requisitos diferenciados, eles devem decorrer das atribuições do cargo, como, por exemplo, uma idade maior, tipo 21 anos, uma idade máxima, uma altura mínima, aí beleza. Uma formação específica, aí beleza, aí tá ok. Mas isso deve decorrer das atribuições do cargo e está previsto em lei, beleza? Fica ligado então aí nos requisitos básicos para investidura, tudo que você comprova no ato da sua posse. Legal? Legal. Copia rapidinho, bate um print aí que a gente vai dar sequência no nosso conteúdo. Vamos lá, vamos lá. Olha só, a parte que a gente vai trabalhar agora, nossa, essa aqui é super mega power hiper cobrada. Se você chegar em prova sem saber essa regrinha que a gente vai ver agora, você estará fazendo uma gentileza para os seus concorrentes. É isso aí. Essa regrinha que eu vou pôr aqui, se você não souber ela, você está fazendo assim para o concorrente, ó. Pode passar. Eu vou te dar uma questão de vantagem porque eu sou muito gentil. Você é louco, fiz aqui cair para caramba. Olha só, nós temos três momentos super importantes: a nomeação, a posse e o exercício. Vamos esquematizar, aí eu te faço a explicação, ó. Nomeação, posse e exercício. É o seguinte. Pode ocorrer a chamada publicação do ato de provimento. Vai rolar aí a publicação do ato de provimento. Sabe o que que é essa publicação do ato de provimento? Nada mais, nada menos do que a nomeação. É nada mais, nada menos. Deixa eu fazer um pouquinho para cima, senão não vai dar certo meu esquema depois, ó. É nada mais, nada menos do que a tal da nomeação. Então veja bem, se a banca falar assim para você, ó, a partir da nomeação ou a partir da publicação do ato de provimento, é a mesma coisa, porque nós temos aqui três momentos super importantes para a vida do concurseiro. O primeiro é a nomeação, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Depois nós temos um outro momento super importante, que é a posse. E aí o terceiro, que é o exercício. Então, a gente tem a nomeação, a posse e o exercício. Beleza? Nomeação, posse e exercício. O que é a nomeação, professor? A nomeação é aquele momento mágico que a administração faz assim para você, ó, venha, te quero, vou lhe usar. É quando você passa no concurso, ela te chama. Porque, cara, passar no concurso é uma coisa. Às vezes a gente passa, fica ali no cadastro de reserva, tal, e a nomeação não rola, fica esperando. Então, cara, a nomeação é aquele momento mágico que a administração, ó, faz assim para você, que ela te chama para assumir o seu cargo público. Então, a nomeação também pode ser chamada em prova de publicação do ato de provimento. Mas é o seguinte: quando a pessoa é nomeada, ela tem um prazo de até 30 dias para tomar posse. Então, depois que rolou a nomeação, a pessoa tem um prazo de 30 dias para tomar posse. E, ó, lembrando que é aqui na posse que ocorre a investidura. É aqui na posse que ele vira um servidor público, que ele foi investido em um cargo público e agora a coisa ficou chique. Mas é um detalhe, né, cara? Um detalhe muito importante, inclusive. A galera fala assim: nossa, eu não vejo a hora de passar no concurso público, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou viajar, eu vou para Paris, eu vou fazer Europa, eu vou ficar bonito. Você até vai, mas calma, porque lembre-se que isso aqui não é um prêmio, não é uma loteria, é um trabalho. Você tem que fazer o quê? Trabalhar, fi, pôr a mão na massa. Tem que desempenhar as atribuições do seu cargo, que é o exercício. Então, depois que a pessoa tomou posse, ela virou um servidor público, ela tem que entrar em exercício. Ela entra em exercício e depois da posse, o servidor tem um prazo de até 15 dias para entrar em exercício. Ó, e é a partir do exercício que a coisa começa a ficar bonita, tá? Porque é aqui, ó, a partir do exercício que começam a correr os tempos, tempo de aposentadoria, tempo de estágio probatório, tempo de estabilidade, tempo de férias, tempo de serviço, tempo para tudo. E o mais importante é aqui a partir do exercício que tu começa a ganhar o seu dinheirinho tão merecido. Então é a partir do exercício que começam a correr os prazos de tempo para exercício, tempo de estágio probatório, estabilidade, tempo de serviço, rolo e confusão. E a partir dali, ó, que começa a ganhar o seu suado, o seu lindo e merecido dinheirinho. Então, esses prazos que nós estamos vendo são prazos máximos. É até 30 e até 15. Pô, o concurseiro de verdade, que é aquele que está quebrado, é um e um, correndo. Por quê? Porque quanto antes você entrar em exercício, antes tu começa a ganhar o dinheiro, poxa. Então é rapidão. É 30, 15 o prazo máximo. Vamos lá. Cuidado com a banca troca. Às vezes ela inverte. Ela fala que quando o servidor for nomeado, terá 15 dias para tomar posse. Mentira. Entra a nomeação e a posse, 30 dias. Entra a posse e o exercício, 15. Nomeação, posse, exercício, 30, 15. Combinado? Combinado. Cara, e se por acaso ele perdeu o prazo? O que que acontece? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Imagina que houve aí a perda do prazo. Porque esses prazos, eles são fatais e improrrogáveis, eles não admitem prorrogação. Perdeu? Um abraço. O que que acontece? Imagina que a pessoa foi nomeada e ela não tomou posse em 30 dias. Ela é demitida ou exonerada? Nenhum dos dois. Se liga na pegadinha. Nenhum dos dois. Ele não é demitido e nem exonerado. Sabe por quê? Ele não possui um vínculo com a administração pública. Ele não tomou posse. Então, se a pessoa é nomeada e ela não tomou posse, simplesmente essa nomeação é tornada sem efeito e chama o próximo candidato. Então, caso ele perca o prazo para nomeação, o prazo para tomar posse a partir da nomeação, simplesmente a nomeação é tornada sem efeito e chama o próximo candidato e vida que segue. Agora, peraí, 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 peraí. A investidura se dá com a posse. A pessoa foi investida no cargo público. Imagina que a pessoa foi lá, tomou posse, foi investido, e esse equino não entrou em exercício em 15 dias. Não tem que demitir uma pessoa dessa? Não. Cuidado com a pegadinha. Não é a demissão que rola, porque ele não cometeu uma penalidade. Ele apenas foi burro. Ele apenas não entrou em exercício. Cuidado que não é demissão. O que rola aqui é a exoneração, são institutos distintos. Se depois que ele tomou posse, ele não entrar em exercício no prazo de 15 dias, ele será exonerado. O que rola aqui, ó, é a exoneração e não a demissão. Cuidado que é uma pegadinha, que lógico que na hora da prova ela pega. Por isso tem esse nome. Então, cuidado que se ele tomou posse e não entrou em exercício no prazo, o que acontece é a exoneração. Exoneração e demissão são coisas distintas, nós já iremos ver. Então imagina, foi nomeado e não é um concurseiro raiz. Concurseiro raiz, depois que ele está com o nome lá, né, no diário oficial, ele está lá, F5, F5, F5. A primeira coisa que acorda todo dia, né? F5, F5, vai ver se não foi nomeado. E perdeu o prazo. Torna a nomeação sem efeito. Agora, se ele foi investido no cargo público e ele não entra em exercício no prazo, ele será exonerado. Veja bem, esses prazos de 30 dias e 15 dias são para pessoas que estão ingressando no serviço público. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, Talhos, eu sou servidor público federal, eu já sou regido por 8.112. Mas imagina que eu continuei estudando, eu sou oficial de Justiça Federal. Mas imagina que eu fiz lá um concurso, por exemplo, para delegado federal de polícia, só para dar um exemplo. Passei e fui nomeado. Só que quando eles estão me nomeando, eu estou de férias. Cara, eu vou acabar as minhas férias, aí o prazo começa. Ah, eu estou licenciado. Vai acabar a licença. Aí o prazo começa. Então, quando já é servidor público, esse prazo não inicia-se imediatamente em algumas situações. Mas olha, isso é absurdamente raro de você ver em prova. É bem difícil mesmo. Você vai ver isso lá na 8.112, mas cai bem menos em prova. Só para ficar atento aí que a hipótese existe. Tem uma outra regrinha que é um pouco parecida com essa, que eu vou colocar aqui também, porque ela se comunica um pouco com essa, que é o seguinte, ó. Quando nós tivermos aqui um servidor. Uma outra regrinha, tá? Vou até arriscar aqui para você não confundir. Nós temos aqui um servidor. Esse servidor, ele foi removido para uma outra localidade. Ele pode ter sido removido. Ele pode ter sido redistribuído. Ele pode ter sido cedido. Ele pode ter tido qualquer outra situação, requisitado, tal. É uma coisa bem simples, ó. Esse servidor aqui, ele foi para outro município. Então, em virtude dessas situações, ele foi cedido, redistribuído, tal, para outro município. Nesse caso, não é óbvio que ele vai precisar de um prazo para fazer essa mudança? Imagina que você está numa cidade e você é removido para outra. Você não vai teletransportar de uma cidade para outra. Tem um prazo para você fazer o seu deslocamento. O prazo que ele tem para entrar em exercício na nova localidade é de 10 a 30 dias. Vamos lá. O prazo que ele tem para entrar em exercício na localidade é de 10 a 30 dias. Então, ele tem de 10 a 30 dias para entrar em exercício na nova localidade. Então, imagine que você foi removido, você foi aí para uma outra localidade, uma outra cidade, você tem um prazo de 10 até no máximo 30 dias para entrar em exercício nesse novo município, beleza? Copia rapidão que a gente vai trocar essas partes aqui, é tudo coisa fácil, nada até aqui está tendo segredo. Vamos lá, copia rapidão, bate seu print aí. Que agora a gente vai para o nosso próximo ponto. Muito bem, falamos aí então dessas regras relacionadas à posse e exercício, mas não acabou não. Agora nós vamos conversar um pouquinho mais acerca da posse. Há várias regras na 8.112 super importantes acerca da posse. Vem comigo que a gente vai fazer um resumo bonitaço para você, ó. Vem cá. Quando a gente fala da posse, o que a gente já sabe? A gente já sabe o seguinte: que a posse é na posse que ocorre a investidura no cargo. Então, ó, é aqui no momento da posse que ocorre a investidura no cargo. É no ato da posse que a pessoa é investida no cargo. Até aqui, nada novo. Tá bom. Mas como que rola a posse, professor? A posse, ela ocorre com a assinatura do termo. A posse ocorre com a assinatura do termo. Que termo? É aquele termo que define as atribuições e responsabilidades do servidor, aquele compromisso. É tipo o contrato, sabe? Que ele vai celebrar ali com a administração pública. Como assim? É o momento da foto? É o momento da foto. Aí tá lá, né? Você vai lá no órgão, você foi nomeado, você vai tomar posse. Aí você pega lá a caneta e vai lá assinar o termo. Aí na hora que você vai assinar o termo, você pega, né? Se for menino tal, aí, se for menina, você faz aquela, dá uma empinadinha. Se for menino, você dá aquela forçadinha no braço, assim, pra valorizar o muque. Aí você vai lá e faz. Aí você vai e para. E fica pra quê? Pra foto? É hora de posar pra foto. Aí você põe. Aí você faz pose. Claro, né? O pessoal vai achar super esquisito. Mas você leva alguém lá, cara, pra tchá, tchá, tchá. Só ficar tirando foto. Tem que tirar foto. Pra quê? Pra quê, criatura? Pra pôr nas redes sociais. É TBT toda quinta-feira. Toda quinta-feira é TBT de novo. Cada TBT com uma foto diferente. Oh, esse momento tão especial que foi o dia da minha posse. É pra esfregar na cara daquele povo que sabe que falou que você não ia conseguir, não ia dar certo. É a hora da foto, fi. É TBT toda quinta-feira. Então, Esse momento aqui da posse é quando você vai ser investido no cargo público, é quando você efetivamente vira um servidor. Então vai lá, ó, e tira foto desse momento especial. Poxa, eu, ser equino, não tirei na época. Mas eu tenho uma outra coisa legal também, que é o meu telegrama que me chamou para ser nomeado. Não tem aí a foto da posse. Ah, se eu tivesse, eu estava postando todo dia. Mas eu tenho meu telegrama, que a gente, em outros momentos aí, eu mostro ele para vocês. Tá sempre aqui comigo no meu bolso, meu telegrama, me chamando aí para tomar posse no meu cargo. Mas vai lá e tira a foto, que esse negócio aí é bacana, beleza? Olha só, um outro detalhezinho, ó. A posse, ela ocorre apenas, a posse, ela ocorre apenas nos cargos em que houve provimento por nomeação. Apenas quando for provimento por nomeação. Eu não estou entendendo, professor. É o seguinte: nós temos na Lei 8.112 sete formas de provimento que a gente vai trabalhar depois, ok? A gente vai trabalhar depois essas sete formas. Só que dessas formas de provimento, nós temos sete formas, então, a gente vai ver depois como funciona. Dessas sete formas, apenas uma tem posse, que é a nomeação. Todas as demais não haverá posse. Chegando no momento oportuno, a gente troca uma ideia sobre isso, tá? Mas já deixa anotadinho que esse ponto ele é bem cobrado. Depois, quando chegarmos em provimento, eu faço o link. Vamos lá, vamos continuar falando aí. Ó. Um outro detalhe bastante importante. A posse, ela pode ser feita por um negócio chamado procuração, que é o seguinte. Você sabe, né, que quem está estudando para concurso público não tem uma vida social plena, tal. Ou seja, a gente está lá estudando, escondidinho no nosso canto, a gente some um pouco e a gente vai ficando meio esquisito, sabe? A gente vai ficando meio bicho do mato, a gente acaba ali perdendo um pouco o traquejo social. Aí a pessoa foi lá, foi estudou, né? Estudou pra caramba, tal, fez bonito, fez a prova, foi aprovada, saiu a nomeação. Aí chegou no dia da posse. Aí no dia da posse a pessoa fala assim: ah, eu tenho vergonha, eu não vou lá tomar posse, não. Eu morro de vergonha, eu não quero ir tomar posse, não. Aí dá um ataque de jeca na pessoa e ela não quer tomar posse. Pode mandar alguém no lugar? Pode, cara. O pior é que pode. O pior é que pode, sim. Pode ser feita por procuração. Você pode passar uma procuração para alguém tomar posse. Para você. A posse pode ser feita por procuração específica. Você passa uma procuração para alguém tomar posse por você. Então, quando a gente fala aí da posse, a regra é a pessoa que vai lá. E você pode passar uma procuração. Claro que muitas vezes, está dependendo do cargo, dependendo do órgão, igual o meu caso, chamaram para fazer o exame médico, acabou o exame médico. Já era o momento para tomar posse ali, já tomava na hora. Mas você pode passar procuração para alguém. Dica de prova, ó, dica de prova. A banca pode falar assim: procuração, procuração específica. Vamos lá. Se for uma questão de certo e errado, você não tem escolha, ou está certo ou está errado. Se ela falar procuração ou procuração específica, pode pôr que está certo, dá na mesma. Se for uma questão de múltipla escolha, você vai ler com um pouquinho mais de calma. Você vai procurar as alternativas e vai comparar. Se tem lá uma que fala procuração e a outra procuração específica, lógico que você vai na mais completa. Se não tiver procuração específica escrito, a procuração normal aceita. Aí cuidado, tá? Se por acaso a banca falar, ah, qualquer tipo de procuração, uma procuração simples, aí você sabe que está errado. Agora, se ela usa genericamente o termo procuração, fala que está certo. Isso aqui não é jurisprudência nem nada, tá? Isso aqui é traquejo de prova. É para a gente pegar um pouco aquele gingadinho, jogo de cintura, conforme realmente as questões têm vindo. Vamos lá, que não acabou não. Vamos falar mais um pouquinho da posse, ó. Vem com o tio, vem com o tio. Vem cá. Já pensou, cara, a pessoa não ir tomar posse? Você tá louco, a gente vai se arrastando, igual um cachorro atropelado na rua, filho. Mas vai lá, como não vai tomar posse? É que eu já vi gente que queria, tipo, mandar o pai e a mãe tomar posse. Pô, agora volta aqui pra mim que você é muito bonitinho, né? Ou até arrepiei. Teve um aluno uma vez que perguntou isso aí porque ele queria mandar a mãe dele pra tomar posse pra assinar lá. Ou até arrepiei, cara. Que massa isso aí, né? É que assim, depende um pouco do cargo, porque às vezes tem que viajar, tem que fazer exame médico, aí na sequência já toma posse. Mas eu achei legal, cara, que ele mandou a mãe dele tomar posse e tal. Pô, ó, arrepiei mesmo, eu não tive essa ideia na época, né? Mas fica a dica aí. Já pensou que bacana? Mandou alguém lá tomar pra, né? Se a pessoa merecer, claro. Mas tipo assim, cara, Pô, perder um momento da foto do TBT é. Que decisão, né? A minha posse já tá tomada, esse abacaxi é seu, não é meu. Vem cá. Olha só. É aqui na posse que a pessoa apresenta a declaração de bens e valores. É aqui na posse que a pessoa apresenta a declaração de bens e valores. Nesse caso, quando você foi tomar posse ali no seu cargo público, você tem um rol de documentação para apresentar. Vários documentos. Um desses documentos é a declaração de bens e valores. Aí você vai ter que redigir lá todas as contas em banco, aplicações financeiras, veículos, imóveis, tal. É aquela folha em branco, professor? Isso, é aquela folha em branco que vai estar lá, nada consta, é aquela folha em branco, né? Porque, poxa, o concurseiro que chega lá é proprietário, é o concurseiro padrão, né? Geralmente não tem muita coisa para declarar, não. Então, você declara. Isso aqui também é uma exigência da lei de improbidade, que serve para acompanharmos a evolução patrimonial do servidor. Mas é um requisito bem simples, tá? É a declaração daqueles bens que compõem o patrimônio do servidor, do seu cônjuge, companheiro e dependentes, se for o caso. Parte bem simples. Outro detalhezinho aqui, também acerca da posse, é que para tomar posse tem um requisito. Está lá na lei. A posse depende de prévia inspeção médica oficial. A posse depende de prévia inspeção médica oficial. Cuidado que é prévia. Ela é prévia. Ela não é depois. Eu já vi questõezinhas aí fazendo pegadinhas que falava: "Ah, depois que ele tomou posse, vai passar pelo exame médico". Como assim depois? É antes? É antes da posse, para ver se a pessoa tem aptidão física e mental. Lembra que um dos requisitos é aptidão física e mental? Então, antes da posse, a pessoa vai passar pela inspeção médica oficial. Se estiver apto, aí sim ele pode assumir. Beleza? Bem fácil também essa parte, bem fácil as regrinhas aí que regem a posse. Bate um print ou copia, caso tenha perdido algum detalhezinho, porque esse resuminho vai te ajudar muito na hora da prova. Ele vai te ajudar bastante ali a lembrar desses detalhes. Porque você reparou, é muito detalhe, né? É bastante coisa. E aí, você com esses resuminhos, você consegue fazer bem bonito na prova, beleza? Terminamos então as regras que falam da posse e do exercício. Na sequência, a gente volta e vai falar mais um pouquinho dos demais institutos, tipo estágio probatório, estabilidade e tal. Um monte de coisa legal para a gente trabalhar logo na sequência. Valeu? A gente já retorna e dá sequência aí na 8.112.